Muito boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos com esta diversidade cultural, religiosa, neste dia tão importante para todos nós, que é a celebração do Dia Nacional de Liberdade Religiosa. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, cumprimentar também a Sra. Vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, cumprimentar o Sr. Dr. José Vera Jardim e o Juiz Conselheiro José de Sousa Brito, que hoje vão ser homenageados. Cumprimentar também os representantes do Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso e os respectivos líderes religiosos das diferentes confissões que fazem parte deste grupo. São cerca de 15, portanto, que fazem parte deste grupo. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados que hoje se fazem aqui representar. Cumprimentar todos os líderes das diferentes confissões religiosas presentes. Cumprimentar os membros da Comissão da Liberdade Religiosa. No fundo, cumprimentar cada um, a todos nós, por estarmos aqui neste dia. Vamos dar início à cerimónia que se realiza por ocasião das comemorações do Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, instituído pela Resolução da Assembleia da República número 86A/2019, aprovada por unanimidade e que se assinala anualmente no dia 22 de junho. Para darmos início então a esta nossa celebração, vai usar da palavra a vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Sónia Pereira.
Muito boa tarde. Permitam-me começar por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Rodrigo Saraiva, a quem agradeço muito a presença, excelentíssimo Sr. Dr. Vera Jardim, excelentíssimo Sr. Juiz Conselheiro José de Sousa e Brito, excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham aqui esta tarde, excelentíssimos senhores membros da Comissão da Liberdade Religiosa, excelentíssimos líderes das confissões religiosas e excelentíssimos representantes do Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso que eu, enquanto Alta Comissária para as Migrações e agora enquanto vogal da AIMA, tenho tido o gosto de também acompanhar. Gostaria de começar por assinalar que na cerimónia de hoje, que como aqui já foi dito, organizada para celebrar o Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, com que assinalámos o dia 22 de junho, gostaria de começar por agradecer muito, em nome da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e também, permitam-me, do Grupo de Trabalho do Diálogo Interreligioso, o acolhimento da Assembleia da República a esta iniciativa, na presença do Sr. Vice-Presidente, incluindo a cedência deste maravilhoso auditório, onde teremos o gosto de conduzir a cerimónia de homenagem ao Dr. Vera Jardim e ao Juiz Conselheiro Sousa e Brito, pelo seu contributo inequívoco para que a liberdade religiosa se afirmasse efetivamente como um dos princípios da nossa democracia. Muito obrigada.
E passamos agora a palavra também ao Vice-Presidente da Assembleia da República, Rodrigo Saraiva.
Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a professora doutora Sónia Pereira, da AIMA, os homenageados, a doutora José Vera Jardim e o senhor doutor Juiz Conselheiro José de Sousa Brito, também os distintos representantes das diversas comunidades religiosas aqui presentes, os membros do Grupo de Trabalho Interreligioso, todos os convidados que estão aqui. Permitam-me que agregue todos nós num cumprimento, caros amigos da liberdade. Sejam bem-vindos a esta casa, que é a casa da democracia e devemos sempre garantir que também é a casa da liberdade. Eu vou pedir desculpa de não ficar até ao fim desta vossa sessão hoje, sendo membro de um grupo parlamentar de pequenina dimensão, tenho também outras incumbências parlamentares que depois terei que seguir a seguir, mas é com muito gosto que estou aqui para vos também transmitir umas palavras. Eu começo por fazer já uma confissão. Estas palavras são praticamente as palavras que o Sr. Presidente tinha escrito para vos transmitir nesta cerimónia, e eu, ao lê-las, disse isto está perfeito, eu penso que são palavras que o Sr. Presidente as escreveu, mas que seriam palavras que qualquer deputado da Assembleia da República teria um enorme gosto em vos transmitir e, portanto, eu passei a ler essas mesmas palavras escritas pelo Sr. Presidente. Celebramos pelo 5º ano consecutivo o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. Data consensual, data importante, data que nos desafia para o futuro. Data consensual porque a liberdade religiosa é e tem sido no nosso país um desiderato comum e aceito pelas mais diversas instituições, sensibilidades políticas e realidades sociais. A Lei da Liberdade Religiosa, debatida e votada no início deste século, tem perdurado ao longo dos anos, das legislaturas e da flutuação das maiorias como uma reforma serena, estável e assumida por todos. Reconhece, por um lado, a liberdade individual de crer e de não crer, com todos os deveres e direitos que decorrem desse facto. Estabelece, por outro lado, que a pertença religiosa é um assunto comunitário de todos e que as diferentes confissões religiosas devem ser olhadas e consideradas pelo Estado como parceiros inestimáveis na construção do bem comum. O facto de Lisboa ter sido escolhida para a sede do CAICID e de aqui se ter realizado há menos de 2 meses o primeiro fórum global desta organização é apenas mais uma evidência de que Portugal é e pode ser um lugar seguro para acolher a diferença, promover o diálogo e construir a paz e a tolerância. Bem vistas as coisas, em menos de um ano o nosso país recebeu a visita do Papa Francisco, do Arcebispo de Cantuária, do Patriarca de Constantinopla, do Grande Mufti do Egito e do Rabino Principal da Polónia. Acolhemos, ouvimos, aprendemos e apreendemos, crescemos juntos. Muito disto é também possível porque temos em Portugal uma lei equilibrada, ponderada, indutora de diálogo e de paz social. E não é mesmo coisa pouca. A Assembleia da República, na pessoa do seu Presidente, associa-se convictamente a esta homenagem pública ao Dr. José Vera Jardim, nome grande do nosso Parlamento e da nossa democracia. Um hábil construtor de consensos para a aprovação da Lei da Liberdade Religiosa e Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa. Dirigimos igualmente um sentido agradecimento cívico ao Sr. Juiz Conselheiro José Sousa e Brito, principal autor material deste diploma e principal responsável pelo seu tom equilibrado e sereno no qual todos nos podemos rever. Este Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso é também uma data importante. Importante porque a liberdade religiosa não é uma liberdade qualquer. É uma liberdade que toca na própria capacidade de o ser humano se dizer a si mesmo. Porque a fé, qualquer que ela seja ou não seja, sobretudo religiosa, traduz sempre uma indagação pelo sentido último da vida. Uma pergunta pelo mais que se esconde atrás da aparência das coisas e que não permite que nos contentemos com uma redução da realidade ao seu aspecto puramente material. Uma insatisfação que nos impele a caminhar mais além, como pessoas e como comunidade. Giacomo Leopardi, o grande poeta da modernidade italiana, põe nos lábios do seu pastor errante da Ásia a seguinte exclamação: quando vejo no céu arder as estrelas, penso para mim, para que tantas candeias? Que faz o ar infinito e aquele profundo, infinito sereno? Que quer dizer esta solidão imensa? E eu que sou? A religião, se estendida como esta busca comprometida pelo sentido das coisas, faz com que o ser humano mergulhe no mistério da sua própria existência e tome consciência da sua dignidade. Por isso, ao mesmo tempo que se abre para o transcendente, a religião jamais se fecha ao mundo, ao próximo, à edificação de uma sociedade melhor. Assim tem sido em Portugal. As religiões não são entre nós forças alienantes ou desmobilizadoras. Têm sido, bem pelo contrário, importantes reservas de comprometimento cívico, de atenção às carências sociais, de cooperação no ensino, de integração de quem chega e de acompanhamento de quem está. E por isso não as podemos dispensar. Há uns anos, o presidente francês, Sarkozy, cunhou, a propósito das discussões sobre a liberdade religiosa, o conceito de laicidade positiva. Com este termo, pretendia descrever uma conjugação virtuosa e sábia, um Estado laico, ciente dos seus valores republicanos, e uma esfera pública, plural, aberta, onde a religião não é um embaraço ou um estorvo, mas é sim uma presença bem-vinda, enriquecedora e mesmo determinante. Eis o caminho que importa trilhar. Esta é, por fim, uma data que nos desafia para o futuro. Desafia-nos porque o mundo está a mudar e ressurgem diante de nós assuntos que reclamam a nossa atenção. Temos, por um lado, uma sociedade portuguesa cujo perfil demográfico está a mudar. Mais envelhecida, mais concentrada nas cidades e no litoral, mas também mais diversa étnica e culturalmente. Portugal é hoje a casa de muitas pessoas vindas de todo o mundo, dos mais variados contextos e percursos de vida, que escolhem viver aqui e construir connosco um futuro comum. As diferentes comunidades religiosas não podem ser, e não têm sido, indiferentes a estas alterações demográficas. Por isso é particularmente feliz esta articulação entre a Agência para a Integração, Migrações e Asilo e a Comissão da Liberdade Religiosa, que procura pensar a questão da integração de quem chega também através do prisma religioso. A liberdade religiosa, mais do que uma questão abstrata, diz respeito à nossa vida comum, à nossa capacidade de preservarmos uma identidade coletiva nacional que foi sempre marcada também pela dimensão religiosa e à nossa abertura para acolher outras entidades, outras vivências, alcançando uma síntese cultural mais rica, abrangente e justa. É a este propósito especialmente interessante a ideia de assinalar este Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso com uma mesa redonda sobre o contributo das mulheres nas confissões religiosas. Tema atual, ousado, mas incontornável, como sempre foi verdadeiramente o papel das mulheres ao longo da história. Temos, por outro lado, um panorama mundial em acelerada transformação. No plano geopolítico, ressurgem os fantasmas da guerra e precisamos das religiões e da sua capacidade de mobilizar o que de melhor existe na natureza humana para nos ajudarem a redescobrir a linguagem da paz e do diálogo. No plano tecnológico, os avanços são muitos. Tantos que às vezes a humanidade hesita quanto à melhor forma de os pôr a uso. Precisamos também aqui das religiões, da sua delicadeza de pensamento antropológico e ético, porque quando a tecnologia se desenvolve muito, também tem que se desenvolver a ética. Quanto mais se alarga a fronteira daquilo que podemos fazer, mais precisamos de refletir sobre aquilo que devemos fazer. Minhas senhoras e meus senhores, os filólogos discutem se a palavra religião tem origem em relegere ou religare, portanto, em reler ou religar. Ao celebrarmos este Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, celebramos tanto a possibilidade de reler a nossa vida comum sob novos prismas, com a urgência de redescobrir vínculos num tempo em que eles são cada vez mais cruciais. Continuemos a fazer juntos este caminho que é de todos e que é essencial para o futuro do nosso país. Este é o desafio e o convite aqui na Casa da Democracia, na Casa da Liberdade. Muito obrigado.
Muito obrigada também por terem tomado a palavra. Lembramos que, de facto, Portugal aprovou no dia 22 de junho de 2001 a Lei da Liberdade Religiosa, consagrada nos valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância. Esta lei que instituiu o enquadramento legal das religiões ou confissões estabelecidas há pelo menos 30 anos no nosso país e ou reconhecidas internacionalmente há pelo menos 60 anos. É neste contexto que vamos continuar a celebrar este dia. Vamos agora iniciar um momento solene de homenagem, primeiramente ao Dr. Vera Jardim, principal impulsionador político da Lei da Liberdade Religiosa de 2001, ex-deputado da Assembleia da República, ex-ministro da Justiça e atual presidente da Comissão da Liberdade Religiosa. E um outro momento solene de homenagem também ao não menos importante juiz conselheiro José de Sousa e Brito, antigo presidente da Comissão da Reforma da Lei da Liberdade Religiosa. Nós convidamos então os nossos dois homenageados a dirigirem-se então à mesa, onde poderemos depois também ouvir algumas palavras. E passo a palavra, entretanto, ao padre Peter Stuhl, ele que é diretor do Departamento das Religiões Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso do Patriarcado de Lisboa. Em representação do GTDIR, o Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso, o padre Peter Stuhl trará também aqui algumas palavras para honrar os nossos homenageados. Padre Peter, pode tomar a palavra, então. Foi então entregue ao Dr. Vera Jardim a respectiva homenagem pelo Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Rodrigo Saraiva, e foi também entregue a distinção ao Juiz Conselheiro Sousa e Brito pela Vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Sónia Pereira. Um momento solene, com uma merecida homenagem. E agora sim, agora que os nossos homenageados já têm a sua merecida placa distintiva, daqui a pouco nós já vamos ter também a oportunidade de os ouvir. Tomando agora sim então a palavra o Padre Peter Stuhl, em nome do Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso.
Doutora Sónia Pereira, Doutor Vera Jardim, Doutor Sousa Brito, minhas senhoras e meus senhores, quis o Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso, promovido e coordenado pela AIMA, prestar hoje esta homenagem ao Dr. José Vera Jardim e ao Juiz Conselheiro José de Sousa e Brito, por ocasião do 23º aniversário da Lei da Liberdade Religiosa. Testemunhamos desta forma publicamente, em nome do grupo e das confissões religiosas que representamos, a admiração que nutrimos pela coragem, persistência e visão política dos homenageados na condução de um processo sem o qual talvez a lei hoje ainda não existisse. Nesse contexto, peço desculpa, isto meteu vários papéis. Já nos anos 90 se fazia sentir uma crescente diversificação das confissões religiosas e juntaram-se a competência política e jurídica para promover a redação e aprovação de uma lei que regulamentasse a aplicação dos princípios enunciados na Constituição de 1976. Mas havia que navegar entre a sila de uma Igreja sensível a qualquer erosão da estabilidade obtida pela Concordata de 1940 e a Caríbdis de quantos apadrinhavam laicismo radical e apostavam por motivos vários no afastamento do fenómeno religioso do espaço público. Nesse contexto, a Lei da Liberdade Religiosa é um exemplo de como o direito pode intervir e humanizar a vida pública. Não foi de um qualquer movimento impessoal, sociológico, nem resultou do fluir e refluir da opinião pública, mas também não nasceu por geração espontânea a partir desta ou daquela liberdade natural. Uma vez aprovada, ela é de uma evidência linear. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável, diz-nos o seu primeiro artigo, e garantida a todos em conformidade com a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito internacional aplicável e a presente lei. Os 25 anos que correram da Constituição até à aprovação da lei dão-nos conta, contudo, da dificuldade em concretizá-la. Se ela hoje existe, é na verdade porque houve quem se tenha deixado mover pela clássica virtude da justiça, tenha sido sensível a uma falta de equidade que a todos devia envergonhar. A eles devemos a lúcida percepção das circunstâncias, o engenho e a arte de navegar as águas revoltas e os ventos instáveis da política sem perder nunca de vista a rota do bem comum. As quase 7 dezenas de artigos em que se desdobra que refletem as aturadas consultas que precederam e acompanharam a redação da lei, percebemos que a liberdade de consciência, de religião e de culto, aparentemente tão lineares, tem ramificações que atingem não só a organização interna das comunidades religiosas, mas um sem número de campos de vida em sociedade, da educação à saúde, das forças armadas ao sistema prisional, do matrimónio, da onomástica ao funeral, do fisco à urbanização, da objeção de consciência à liberdade de expressão. O recente livro de Jorge Bacelar Gouveia, sobre o direito da religião, que são 880 páginas, indica que em todos estes campos e tantos outros há um justo equilíbrio a estabelecer. Se há a harmonia social que pretendemos, todos devem poder contribuir com o que de melhor os caracteriza. Todos devem ser respeitados no que justamente os diferencia. E se há lugar nevrálgico em que essa verdade se substancia, é no respeito pela consciência humana e pela liberdade religiosa que dela decorre. Se me é permitido adaptar um conceito da China antiga, desse respeito depende o chamado mandato do céu, sem o qual um sistema político se afunda, até que dos destroços surja uma nova harmonia. Ministro da Justiça do 13º Governo Constitucional, mais tarde, de novo, deputado da Nação, José Vera Jardim foi quem impulsionou e conduziu politicamente a redação da Lei da Liberdade Religiosa até à sua aprovação em plenário da Assembleia da República na data bem significativa de 26 de abril de 2001. António Guterres terá dado luz verde para o seu ministro avançar, mas na condição de não abrir com a Igreja Católica uma questão religiosa semelhante à que contribuiu para fundar a Primeira República. Em José de Sousa Brito, Vera Jardim encontrou alguém com competência jurídica, filosófica e teológica incontestáveis. Basta visitar a sua biblioteca pessoal, que se faria a inveja de qualquer teólogo ou filósofo académico. Em Vera Jardim encontrou alguém com uma competência jurídica, filosófica e teológica incontestáveis para enfrentar com ele esse desafio. Um e outro eram sensíveis à relevância social e cultural do fenómeno religioso. Ambos consultaram as confissões religiosas implantadas em Portugal. Um e outro acompanhavam as mudanças em curso na Igreja Católica, desde o Concílio Vaticano II, no que à liberdade religiosa dizia respeito, e encontraram interlocutores na confissão maioritária para se ter em conta a sua experiência nos princípios a cautelar. Nenhuma sociedade subsiste sem confiança. Outra palavra que podemos usar em vez de fé. A quebra de confiança abala mercados, derruba governos, vazia lojas, despovoa cidades, deixa campos por cultivar, está na origem de ondas de migração. As religiões são um património da humanidade, uma reserva de confiança perante as alegrias e tristezas, a fonte de resiliência pessoal e comunitária em tempos de crise. Temos, por isso, esta vontade de agradecer, quer ao Dr. Vera Jardim, quer ao Conselheiro Sousa Brito, pelo esforço que tiveram para realizar e concretizar e levar à aprovação a lei da qual hoje todos beneficiamos, e manifestar os nossos agradecimentos em nome da Nação, seguramente, das nossas confissões religiosas e do nosso grupo de trabalho do diálogo interreligioso.
Obrigada por estas palavras dirigidas pelo padre Peter Stuhl, ele que é representante da Igreja Católica, então, neste grupo de trabalho para o diálogo interreligioso, que integra 13 confissões. E passamos agora a palavra ao nosso homenageado Dr. Vera Jardim.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Senhora Doutora Sónia Pereira, os meus melhores cumprimentos. Já nos conhecemos há tempos de várias iniciativas conjuntas, desde logo a celebração dos 20 anos da lei, em que a Vossa Excelência, infelizmente, na altura não pôde, mas colaboraram todas as pessoas na altura do Alto Comissariado, agora AIMA, os caros colegas da Comissão de Liberdade Religiosa, membros do Grupo de Trabalho e representantes, naturalmente, das diversas comunidades religiosas aqui representadas. É costume esta celebração fazer-se no plenário da Assembleia da República, mas desta vez, por razões várias, não seria possível fazê-lo, visto que calhava um dia que não era adequado para tal celebração. Entenderam alguns, ou seja, entendeu sobretudo o Grupo de Trabalho ou o Diálogo Interreligioso, substituí-lo por esta cerimónia. Quando me telefonaram a dizer que me queriam homenagear, eu confesso que a minha primeira reação foi: homenagear? Bom, mas enfim, naturalmente que acabei por concordar, pelas razões que suponho que conseguirei explicar a seguir. E perguntaram-me se haveria mais alguém, além do meu caro amigo José Sousa Brito, não sei chamar-lhe outra coisa, conhecemos-nos desde os 10 anos e não me habituo a chamar-lhe conselheiro. Eu disse que, infelizmente, haveria naturalmente muita gente que se bateu pela liberdade religiosa neste país. Infelizmente, a maior parte deles, se não mesmo todos, naturalmente ainda há vários, mas eu não queria estar a citar um ao outro. Desta vez quero citar uma pessoa, e por uma razão muito simples, porque foi ele o primeiro a visitar-me e a alertar-me para uma situação que eu vou descrever a seguir, embora já tenha sido aflorado pelo Padre Stiva. Foi o conselheiro José Dias Bravo, na altura presidente da Aliança Evangélica, e que se tinha batido já para uma petição entrada no Parlamento e que me procurou para falar sobre a ausência da regulamentação da liberdade religiosa no país, ou seja, para o universo que tínhamos na altura. E o que é que tínhamos na altura? O que tínhamos na altura era, em 1995, entrei em outubro no Ministério da Justiça, e a situação que tínhamos era uma concordata de 1940, celebrada com a Igreja Católica em tempos de outras concordatas que já tinham sido todas engolidas pelo tempo, praticamente. E que, por um lado, violava manifestamente em vários pontos a Constituição da República e, por outro lado, não estava em acordo com aquilo que foram, digamos, os ditames e as esperanças lançadas pelo Concílio Vaticano II. Essa concordata tinha apenas sido alterada logo no início, a seguir ao 25 de Abril, numa questão que já no antigo regime, no fim do antigo regime, tinha sido muito discutida em Portugal, que era a dissolução do casamento, a possibilidade de dissolução do casamento católico. Essa discussão, que vinha a ser tida com movimentos vários que se geraram na sociedade portuguesa, conduziu a uma cirúrgica alteração da concordata, por acordo naturalmente com a Santa Sé, visto que se trata de um acordo internacional, e a concordata aí estava apenas com essa pequena alteração. No que diz respeito à liberdade religiosa propriamente dita, designadamente, enfim, liberdade religiosa em geral, tinham sido feitas também pequenas alterações cirúrgicas. Dou exemplos, a possibilidade das várias confissões religiosas terem parte nos tempos de antena, a alteração no que diz respeito às aulas de religião e moral católicas das escolas, por via do acordo de arestos do Tribunal Constitucional, mas, portanto, tratava-se de pequenas alterações cirúrgicas. Ou seja, nós encontrávamos numa situação em que tínhamos uma desigualdade flagrante entre o regime atribuído à Igreja Católica e ao conjunto das chamadas religiões minoritárias. Era preciso fazer alguma coisa, efetivamente. Não era fácil, e nem foi fácil. Não foi fácil por várias razões, explicarei a seguir. Mas era uma situação intolerável, porque não era equitativa e nem sequer comparável com aquela que existia já na maior parte dos países europeus que tinham já, nos últimos anos, aprovado leis gerais de liberdade religiosa. A liberdade religiosa é realmente reconhecida nos vários acordos internacionais, desde o fim da guerra e da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, até, para dar apenas dois exemplos, à Carta Europeia dos Direitos Humanos, à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que também a reconhece. Como os restantes direitos humanos, ela está intimamente ligada ao reconhecimento da dignidade humana. E é, enfim, um dos pilares, não somente ela, naturalmente, mas ela, de um modo muito especial, dessa dignidade humana. Nas suas várias vertentes, a vertente da liberdade de consciência, liberdade de escolha da religião ou não religião, e na liberdade de culto. Todo o ser humano tem igual direito à autodeterminação e também em matéria religiosa. E, consequentemente, um direito também à não discriminação por causa da sua religião. E não é apenas um direito individual, como muitas vezes se pensa, incluindo em Portugal. Trata-se de um direito também coletivo da própria comunidade em que se insere. Visto que a religião é um fenómeno que não se vive sozinho. Evidentemente que há partes da vida religiosa que se vivem sozinhos. Mas a religião vive-se em comunidade, que constituem parte substancial, aliás, dos chamados direitos coletivos de liberdade religiosa que estão previstos na lei. Qual o balanço que podemos fazer hoje da lei? Penso que o balanço é francamente positivo, porque ele veio contribuir para um ambiente de mútuo respeito das várias religiões e dos vários sujeitos religiosos entre si, para uma colaboração entre eles e para uma cooperação com o Estado também. Entendi sempre e continuo a entender que a saúde e a pujança das democracias é em grande parte dependente do tratamento e do respeito pelos direitos das minorias. Sem esse respeito, quer se trate de minorias étnicas, religiosas, culturais ou de outra forma, a democracia será sempre um sistema imperfeito. E foi por isso que me lancei também a esta tarefa, com a consciência de que não ia ser fácil, mas com a consciência também de que era preciso aproveitar aquele momento para o fazer. Como o padre Stilo já referiu, Às vezes pergunto-me se não tem sido no momento qual seria hoje a situação em matéria de liberdade religiosa. E às vezes ponho-me a pensar que estaríamos naturalmente como estávamos em 1995, antes de iniciados os trabalhos. Tive coisas a fazer a favor, claro que tive. O apoio cauteloso do Primeiro-Ministro, António Guterres, na altura. Apoio cauteloso no sentido de me pedir que não trouxesse uma questão religiosa, digamos assim, para a discussão pública. Eu acho que em Portugal se continua a sofrer, até mesmo hoje, daquilo que é o fantasma de Afonso Costa. Ou seja, mexer nas questões religiosas é uma coisa a evitar, porque é muito sensível, e é, naturalmente, que é muito sensível. Mas este fantasma que agitou a Terceira República Portuguesa desde o início levou naturalmente a algumas dificuldades que tiveram que ser ultrapassadas. Tive naturalmente ajudas preciosas, desde logo a de um querido amigo, desde tenra idade, que me pareceu a pessoa mais indicada, e hoje não estou arrependido de o ter feito, bem pelo contrário, para me ajudar neste caminho que era preciso encetar. Foi uma das leis em Portugal que eu conheço, e tenho 20 e tal anos de Parlamento, sei alguma coisa do que falo, que mais discutida foi pelos interessados, sobretudo. Eu não participei nessas reuniões, mas o Zé Sousa Brito ia-me dizendo como é que elas iam sendo percorridas, quais eram as questões mais prementes, mais discutidas. E assim fomos avançando. Foi fácil chegar ao fim? Não, não foi. Muitas vezes as maiores dificuldades saíram do meu próprio campo político, coisa curiosa, com que eu confesso que não contava tanto no início. Depois percebi porquê, mas, enfim. Valeu a pena? Valeu. Acho que sim, que valeu a pena. As leis, por si, não alteram totalmente e não são o único elemento que altera a cultura dominante, como hoje se diz, nos povos. Continua a haver entre nós muros, muros de discriminação, muros de desconfiança. Mas penso que a lei contribuiu decisivamente para, apesar de tudo, encontrarmos entre nós um clima que se traduz precisamente neste dia da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso. Não conheço, nem sei se haverá, muitos parlamentos na Europa que tenham um dia semelhante. Mas o facto deste dia, a comemoração deste dia da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso, ter sido aprovado por unanimidade na Assembleia há 5 anos, ao que suponho, por iniciativa das duas entidades, a Missão de Liberdade Religiosa e o Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso, até ao contrário, porque a iniciativa partiu do Grupo de Trabalho, mas foi imediatamente acolhida pela Comissão. para dar conta num parágrafo que eu acho que consta deste livro, que eu recomendo a toda a gente, que diz respeito, é um catálogo de uma exposição que houve neste Parlamento o ano passado, uma exposição integrada num conjunto de comemorações sobre a liberdade religiosa. Eu permitia-me ler um pequeno parágrafo que sintetiza de maneira muito clara, a meu ver, porquê as dificuldades de fazer passar esta lei. A dificuldade em assegurar o reconhecimento do fenómeno religioso na vida e nas instituições públicas, a displicência e ignorância com que fazedores da opinião o tratavam na comunicação social e na cultura, a própria resistência encontrada nas instâncias do poder pelos promotores da nova lei não auguravam à partida a solução positiva que acabou por emergir. Este parágrafo sintetiza, a meu ver, de forma brilhante, a situação que se foi atravessando ao longo da discussão da lei, antes da sua aprovação e mesmo depois da sua aprovação. Ainda hoje, este clima que aqui é citado continua a existir, de certo modo. Há semanas, um mês e meio, talvez, realizou-se, a propósito do 25 de Abril, um grande congresso em que, num dos módulos do congresso, se avultava a análise de todos os direitos fundamentais que tinham sido conduzidos a partir do 25 de Abril. Sobre a liberdade religiosa, zero palavras. Liberdade de associação, liberdade de expressão, tudo isso lá vinha, com grandes professores catedráticos, grandes especialistas. Sobre a liberdade religiosa, nem uma palavra. Felizmente, este Parlamento, como já disse, realizou um conjunto de colóquios bem interessantes e enriquecedores para celebrar o 25 de Abril. Com uma exposição que já não está, penso eu, presente na Assembleia, mas que valeria a pena ter visto. Está tudo feito? Não. As questões todas estão resolvidas? Não. Há muitas que não tiveram solução até agora, malgrado os esforços da Comissão de Liberdade Religiosa e, em especial, por mim feitos. Refiro-me, por exemplo, só para dar alguns exemplos. A lei diz que devem ser tidos em conta nos planos de urbanização locais para o culto religioso. Naturalmente, locais que devem ser multirreligiosos. Há algum plano municipal que o tenha? Se tiverem conhecimento disso, agradecia que me dissessem. O que se passa na assistência espiritual em certos ambientes, designadamente ambientes fechados, ambientes de especial necessidade da assistência religiosa, está ainda um caminho imenso por fazer. Quer na assistência religiosa hospitalar, quer na assistência religiosa nas Forças Armadas, quer, embora menos porventura, na assistência religiosa nos serviços prisionais e nos serviços de menores. Esse caminho está praticamente por fazer. Então, isso não significa que há muros ainda em Portugal? Há. Já me foi dito por alguém do governo, há muros. O muro não é meu, mas são muros de outras pessoas. E há muros porquê? porque também há desconfiança. E a desconfiança é o germe da discriminação. Quando se desconfia, a discriminação vem logo a seguir, se é que não veio ao mesmo tempo da desconfiança. O balanço é, efetivamente, muito positivo, penso eu, mas há ainda muito para fazer. Já não serei eu, naturalmente, a fazer uma boa parte disto, visto que a idade também tem os seus limites, mas não podemos dizer que a situação seja inteiramente satisfatória. Não é. Já dei vários exemplos disto, da situação, e é fácil ver que não é possível ser pessimista, que eu não sou pessimista. Agora está na moda dizer-se que se é otimista, eu sou otimista realista, que é uma qualidade também, é uma, dentro das várias vertentes que há, do pessimista, do otimista, do realista, também há o pessimista realista. Talvez eu seja enquadrável nessa foto. Não tenho muito mais a dizer-vos, a não ser que é preciso continuar o caminho. Continuar o caminho da afirmação fundamental deste direito inalienável da pessoa humana. Não só o direito a ter uma religião, o direito a não ter religião, à liberdade de consciência e à liberdade de culto. Não se trata de causa menor, trata-se da defesa da dignidade humana. Muito obrigado.
Os caminhos da liberdade religiosa é preciso continuar. Obrigada ao Dr. Vera Jardim por esta partilha. Usará agora da palavra o homenageado juiz conselheiro Sousa e Brito.
Muito obrigado. Queria saudar todos os presentes na mesa. Ir à assistência. Não vou outra vez elaborar todas as pessoas, mas sou muito honrado e grato por todos os que promoveram esta iniciativa e nela participam. E é claro, também estou especialmente grato por uma homenagem que para mim só é aceitável porque ajuda. Ajuda a aumentar a força anímica que depende o êxito da liberdade religiosa e da sua lei. Apenas acrescentarei algumas poucas coisas ao que disse o meu velho amigo e verdadeiro autor político, impulsionador, constante, não só da lei, como do caminho de que a lei é parte. Porque a lei da liberdade religiosa foi apenas um passo importante, decisivo, mas o que está por trás é todo um processo complexo de evolução da sociedade portuguesa que no caminho da maior liberdade de todos os indivíduos e as suas organizações e coletividades. E esse caminho é ultrapassa de longe a própria lei da liberdade religiosa. O dia é da liberdade religiosa, não é da lei da liberdade religiosa. E do diálogo interreligioso. E por isso eu farei algumas observações sobre vários pontos que alguns já foram referidos, que historicamente foram acentuando neste percurso de crescimento coletivo que é o caminho para uma maior liberdade de que a lei é parte. Para começar, a necessidade da lei, o primeiro ponto, que está ligado às dificuldades iniciais da sua criação, mas que, como acentuou o Dr. Vera Jardim, não está terminado. Ele referiu-se, fez questão de referir, que continua a haver constantes dificuldades em realizar o que o projeto espiritual, o projeto intelectual e espiritual da lei implica. E aqui temos que fazer a grande contraposição entre o Portugal antes da Revolução e depois. Embora a liberdade religiosa, que é uma questão importante, não surge como sendo, como é de facto, uma das coisas que caracteriza a própria sociedade em que se vive. No regime ditatorial anterior à Revolução de 25 de Abril, há um primeiro período que vai até à concordata, na minha opinião, que é um período em que ainda se mantém, embora é contestado, ainda se mantém no essencial a ideia da separação entre a Igreja e a religião. Que a lei da separação foi a lei número um da época. E eu penso que Salazar foi formado em Coimbra, apesar de tudo, apesar de Coimbra, a faculdade, estar sempre profundamente dividida, evidente entre os católicos e os, se quisermos, laicistas, em que teve sempre um papel importante em Portugal com o movimento da maçonaria, apesar da divisão da faculdade, predominava claramente em matéria religiosa uma ideia de laicismo. A matéria de direito das religiões era tratada por professores da maçonaria que eram, que alguns deles eram bispos, mas no século XIX. Nunca foi, foi sempre tratada em contraste com o direito canónico que a faculdade de Salazar não se ensinava. E Salazar aceitava a ideia da separação. Mas, a partir de 1940, o regime, quanto a mim, mudou. A religião foi decisiva nessa mudança. E foi decisiva na medida em que deixou de haver em Portugal um regime de separação, embora se mantivesse na Constituição o princípio da separação, mas, de facto, passou a existir, foi um regime concordatário. O regime concordatário é um regime em que as duas partes, o Estado e a Igreja, cedem em pontos essenciais do seu conceito para tirarem vantagens mútuas. A Igreja, por exemplo, para manter o enorme abuso da liberdade individual, que é a imposição dos seus critérios, por exemplo, em matéria de casamento, que impossibilitava o divórcio a todos os católicos e impositava o casamento depois a todos que não eram católicos, e com católicos. E as outras vantagens de hegemonia no espaço público e na educação, a Igreja Católica cedia a nomeação dos bispos que tinha de ter o acordo de Estado. Isto é contra radicalmente a liberdade da Igreja Católica. Não era problema para a Igreja Católica no regime concordatário. Era típico dos regimes concordatários. As concordatas celebradas pela Igreja ainda no século XX, as concordatas de Papa Pio XII, concordata feita com o Hitler, concordata portuguesa, o Estado ajudava a Igreja, a Alemanha cobrava os impostos para a Igreja, em Portugal, enfim, consagrava o direito canónico como direito do Estado, em matéria de casamentos, e dava-lhe exclusivo em setores importantes do ensino. Pois bem, havia resistências do Estado. A Igreja Católica deixava, inclusivamente, influenciar as nomeações dos bispos. O Estado entregava zonas que são próprias da sua própria responsabilidade à Igreja. E isso manteve-se em rigor, até à revisão da Concordata. Mesmo muito depois da Revolução de 25 de Abril, muitos anos depois da Revolução de 25 de Abril, foi em 74, a Concordata foi em 2004, 30 anos depois. Só 30 anos depois é que acabou o regime concordatário em Portugal. Embora o ponto mais doloroso, que era o ponto dos casamentos, tivesse sido resolvido por Zenha logo a seguir à Revolução, para evitar o conflito precisamente entre o novo regime e a Igreja. E a verdade é que as mentalidades, a mudança de mentalidades, que demorou 30 anos a produzir efeitos, 30 anos depois da Revolução, ainda não está completamente, nem tem que estar. É evidente que as forças políticas, ainda em Portugal ainda há muitos monarcas absolutistas, em lugares importantes da vida portuguesa. A reitoria da Universidade Católica teve a ver um ilustríssimo historiador, mas que é monárquico absolutista, não, durante muito tempo. Portanto, estão a ver como a mudança de mentalidades anda devagar. E aí há um processo constante e natural e saudável de disputa numa sociedade democrática e livre que é atual. Não era o regime anterior, não era o regime da ditadura. Mas a verdade é que desde o Concílio Vaticano II, que evidentemente a doutrina oficial da Igreja Católica em matéria pública, em matéria sobre o Estado, de relações entre a religião e o Estado, alterou radicalmente a Igreja tinha-se oposto ao iluminismo, tinha-se oposto desde o fim do século XVIII, que a Igreja estava em guerra com a evolução social e condenou nos sílabos todos os dogmas fundamentais do Estado de Direito, condenou oficialmente até depois do concílio, penso eu. Só podia ser doutorado na Universidade do Vaticano, na Era Gregoriana, um estudante que fizesse um juramento contra o modernismo, quer dizer, contra toda a concepção liberal da sociedade que triunfou na Revolução Francesa e na Revolução Americana. A Igreja estava em guerra ideológica com a Igreja Oficial, estava em guerra ideológica com o, de facto, a concepção moderna de república que resultaria, afinal, a nossa Revolução de 25 de Abril e a Lei da Liberdade Religiosa. Isto se pode dizer, a Igreja Oficial, a Igreja estava profundamente dividida. Havia muitos católicos que lutavam pela liberdade em Portugal. Toda a minha geração, o doutor Vera Jardim, que é também a geração dos chamados vencidos do catolicismo, que saíram da Igreja, muitos, os vencidos do catolicismo. O José Leonardo da Costa, que era o presidente da Juventude Universitária Católica do meu tempo, saiu da Igreja quando o Papa Paulo VI condecorou com uma condecoração do Vaticano o chefe da PIDE, Silva Paes. Estão a ver isto quando veio a Fátima. Portanto, isto já muito depois do concílio. Mas a Igreja estava profundamente dividida, é evidente. A partir dos anos 60, a partir do concílio, a Igreja Portuguesa, aí manteve-se dividida até hoje. A Igreja opôs-se, de facto. A Igreja Oficial era contra a revisão da Concordata. Quando se começou a falar da Lei da Liberdade Religiosa, fez-se uma espécie de congresso a dizer que a Concordata de 1940 era perfeita e devia manter-se, porque era ela que tinha permitido uma normalização das relações entre a Igreja e o Estado. Mas uma parte importante da tradicional oposição republicana, com toda a maçonaria portuguesa por trás, fez ao mesmo tempo um congresso em Lisboa, no Hotel Altis, contra a Lei da Liberdade Religiosa, porque ia manter a Concordata, não ia tocar na Concordata. Isto, 30 anos depois do 25 de Abril. É claro que não era racional essa oposição já nessa altura. Não era racional, porque era o resultado, sobretudo, da infelicidade conjugal que o regime da imposição, da proibição de divórcio, causou em inúmeras pessoas em Portugal. Bom, isto é para mostrar que realmente é difícil o caminho da liberdade para todos, inclusivamente da liberdade religiosa, é um caminho que implica uma luta constante, pessoal e coletiva. Que se reflete, isso é claro. Isso é importante ter isso sempre presente para perceber a necessidade de destas coisas, uma mais pequena, outras maiores. Maiores é a Lei da Liberdade Religiosa, é a revisão da Concordata. As mais pequenas é todos os anos, nomeadamente, haver um dia da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso em que se pode discutir livremente sobre estes assuntos. E se pode manter esta chama viva. Esse era o primeiro ponto que eu queria referir para mostrar como para verdadeiramente enquadrar o que se fez e continua a fazer com a Lei da Liberdade Religiosa, com a revisão da Concordata, com a Comissão da Liberdade Religiosa, que sempre funcionou bem, com as sucessivas leis que vieram mudar toda a legislação complementar da Lei da Liberdade Religiosa em matéria de assistência religiosa, aos militares, às forças, o ensino nas escolas, na assistência nos hospitais e nas prisões, etc. O outro ponto é a novidade, né? E o ponto essencial destas dificuldades. A novidade da Lei da Liberdade Religiosa é ter resolvido de uma maneira que eu penso, de uma maneira correta, no essencial. a questão da desigualdade, a questão da igualdade. O grande problema era que havia inicialmente uma enorme diferença de tratamento entre os católicos e os não católicos na cidade portuguesa, nomeadamente perante o Estado. Mas a questão da igualdade é particularmente difícil de resolver entre as liberdades, entre no plano coletivo, entre as várias comunidades religiosas. Porque as generalidades das confissões religiosas, a grande maioria das confissões religiosas, são muito antigas, são muito anteriores ao Estado de Direito. O Estado de Direito é uma ideia que só começa a surgir depois da Revolução Francesa e da Revolução Americana. O verdadeiro Estado de Direito, ligado à democracia. A maior parte das principais religiões são anteriores a esse período. E são, portanto, um período em que havia profundas desigualdades sociais sancionadas pela religião. Que não tinham muito a ver com as ideias fundamentais de cada religião, não tinham nada a ver com as ideias fundamentais de cada religião. As ideias fundamentais das grandes religiões são ideias para todos, são ideias universais. Mas, na Igreja Católica, há a diferença entre os que pertencem à Igreja e os que estão fora da Igreja. Só há salvação dentro da Igreja. São, portanto, entre os católicos e os não católicos. Depois são entre os clérigos e os leigos. Os leigos não mandam nada. Depois são entre os homens e as mulheres. Os homens mandam mais que as mulheres. E porque era assim, evidentemente já era assim. Já era assim desde o século III antes de Cristo. E desde que, muito depois, mas para aí talvez em 800 anos antes de Cristo, se começou a formar uma região chamada Judaísmo. Depois o Período Persa. O chamado Período Persa, que já é, enfim, que já perto de Alexandre, imediatamente antes de Alexandre, do período chamado helenístico, 300 e tal antes de Cristo. E surgem ideias, mas muito cedo, na religião, na tradição comum ao cristianismo, ao judaísmo, ao islão, surge uma ideia de uma religião universal. Abraão é pai de todos. Pai de todos. Abraão é o pai de todas as religiões abraâmicas. E, no fundo, e todas elas é pai de todos. De todos os homens, porque o homem é representante de Deus na atualidade. Eu já tenho, eu vou terminar em breve. E portanto, tem qualquer coisa de divino e, portanto, a religião é para todos e até mais que para os homens. Não? É também para a natureza e para os animais. E, portanto, embora de maneira diferente, de maneira que não é necessariamente à imagem, mas é certamente por criação de Deus nessas religiões. Portanto, há uma ideia em que todos são iguais. Por criação de Deus em cada género, mas os homens criaram desigualdades e portanto há várias desigualdades nas religiões, elas estão organizadas nessa base e ao mesmo tempo estão organizadas na base de uma liberdade que tem que ser respeitada e mais que tudo em matérias fundamentais. E aqui há um conflito claro entre liberdade e igualdade. Ora, a ideia da lei da liberdade religiosa e a ideia da liberdade religiosa em geral que ela concretizou é de que é possível conciliar as duas coisas. As pessoas podem viver com desigualdades desde que as aceitam e que elas não ofendam a igualdade fundamental de todos os homens, de todas as pessoas. Mas podem suportar muita desigualdade. Porque essas desigualdades são queridas, são aceitas, e quando estiverem internalizadas e aceitas, se não tocarem no fundamental, o Estado de Direito admite-as, porque o Estado de Direito não impõe. Não quer dizer que esteja muito feliz com ela. Então, se calhar não está, mas está mais feliz por reconhecer a liberdade das pessoas. E por isso, a lei da liberdade religiosa deixa às regiões toda a liberdade possível a organizarem-se. Podem-se organizar com todas as desigualdades que elas têm. Mas, é claro, não tanto que a dignidade fundamental da pessoa humana seja ofendida, aí há limites à objeção de consciência. Por mais podem ter objeções de consciência, do ponto de vista do direito. E por isso, a nossa lei da liberdade religiosa é super liberal nesse sentido. Deixa, inclusivamente, que as religiões tenham um estatuto jurídico mais forte ou mais fraco, no sentido que podem querer colaborar com o Estado, como a Igreja Católica, até em tudo em que a Igreja Católica tem, podem ter qualquer outra confissão que pode querer, ter as mesmas condições, mas se quiserem menos, podem ter menos, até podem não estar sequer constituídas como pessoas coletivas, e os direitos de liberdade religiosa existem, mesmo sem a organização jurídica das religiões. Mantêm-se, podem ser defendidos perante os juízes, a lei providencia tudo isso na medida do possível. Esta ideia fundamental de liberdade, também na esfera coletiva, que a lei da liberdade religiosa solidifica, com muito mais largueza do que qualquer das leis da liberdade religiosa anteriormente existentes, que, por influência das principais religiões, tendem a não deixar as pequenas religiões constituírem-se livremente. As novas, sobretudo. Entre nós, a liberdade é total, com os limites jurídicos fundamentais do respeito. É a prioridade da pessoa humana. E, portanto, porque é essencial no respeito por todos os direitos fundamentais. Bom, isto era para é apenas uma pequena contribuição, talvez para dar uma ideia de como eu, como teórico desta lei da liberdade religiosa, como eu vejo a sua importância e o sentido fundamental em que ela procurou contribuir para uma sociedade mais livre, mais democrática e mais igual para todos. Muito obrigado.
Muito obrigada também ao juiz conselheiro Sousa Brito. Nós vamos agora fazer uma pequena pausa nesta nossa cerimónia e nos próximos 15 minutos vamos convidar-vos a todos os presentes para um coffee break que se realiza nesta mesma sala e vamos regressar depois às 4 da tarde, neste caso, portanto, dentro de 15 minutos, para um painel, uma mesa redonda, onde vamos acompanhar o tema O Contributo da Mulher nas Confissões Religiosas. Portanto, os próximos 15 minutos podem ser uma boa oportunidade, não só para saborear o nosso coffee break, mas também para trocarmos aqui algumas impressões uns com os outros.